O preço variando de R$ 2,80 até R$ 3,60 por quilo. E fechando, o queijo coalho oscilando entre R$ 27 até R$ 29. E não esqueçam...
Antes, o Odalio Girão. O Odalio Girão é o nosso analista de mercado, especialista em economia alimentar. O Odalio Girão tem um recado, né, para você que está ligado, para acompanhar o canal, né, Odalio? Fala aí, Odalio Girão.
Ou se inscrever no canal, dar um like, assinar o sininho para receber outras notificações, para você ficar bem informado com a informação de mercado agrícola e informativo na economia.
Valeu, Odalio. Obrigado a você. Ele volta no programa Igor Loyola amanhã, aqui com Igor Loyola no comando, se Deus quiser, do programa das 13h15 até às 16 horas, na sua melhor sintonia.
Agora no programa Igor Loyola. Igor Loyola. Agenda Política.
E a Agenda Política, quem traz sempre é ele, Luciano Luque, que vai trazer para nós agora o primeiro o destaque. Fala aí, Luciano.
Você sabia que o Nordeste passou a ser a segunda região brasileira que mais consome? Os nordestinos vão gastar este ano R$ 1,5 trilhão de reais em compras. Detalhes já já. Aguarde!
Ô, nordestino é enrocado, meu filho. Se não for o Nordeste, coitado desse país. E se não forem os nordestinos, pior pro país também, né, mano? Os cabra reenrocado é nordestino. Antes, vamos agora às já o Luciano vai trazer essa informação pra gente, tá? Já já aqui no programa Igor Loyola. Antes, porém, Luciano Luque, que deu o seu recado, vamos agora ao nosso André Mantovani. André Mantovani, que traz pra gente as previsões. Eu sei que você tá aí ouvindo, tá querendo saber como é que tá o dia hoje, né? Começou pela manhã, mas você não ficou sabendo nada. O dia tá transcorrendo, começamos à tarde. E você vai ficar sabendo como é que estão as previsões astrológicas. Fala aí, André Mantovani.
Áries. Não assuma compromissos se você não puder honrá-los, ariano. Nesta terça-feira, atitudes impulsivas poderão magoar alguém. Pense antes de falar ou tomar qualquer atitude que possa afastar as pessoas de você. Procure agir com a razão. Cor do dia é o branco, número de sorte 21.
Touro.
O seu carisma e simpatia vão atrair olhares nesta terça-feira, Touro. Aproveite o momento de evidência para mostrar o que você tem de melhor. Parcerias profissionais ou amorosas poderão surgir. Esteja aberto para avaliá-las, mas não tome decisões precipitadas. Cor do dia é o violeta, número de sorte 19.
Gêmeos.
Dia de reencontros na vida do geminiano. Esta terça-feira lhe trará momentos de reconexão com antigos amigos. Aproveite para refazer os laços e desfazer mal-entendidos. Você poderá vivenciar um período de cura e de perdão. Cor do dia é o marrom, número de sorte 14.
Câncer.
Nesta terça-feira, tenha atenção a qualquer tipo de excesso recorrente. Canceriano, procure ter consciência dos problemas que aparentemente não são perigosos, mas que podem afetar o equilíbrio do seu corpo físico a longo prazo. Cor do dia é o lilás, número de sorte 18.
Leão.
A terça-feira vai trazer ao leonino novas perspectivas de progresso na vida profissional. Não se intimide com a possibilidade de mudanças repentinas. A sorte estará ao seu lado. Vista-se com a sua coragem e mostre o que você tem de melhor. Cor do dia é o laranja, número de sorte 25.
Virgem.
O destino traz consigo boas mudanças e a possibilidade de um novo relacionamento. Virginiano, não se prenda ao passado. Lembre-se da impermanência da vida e permita que um momento de instabilidade lhe traga mais satisfação no futuro. Cor do dia é o roxo, número de sorte 24.
Libra.
Nesta terça-feira, o libriano pode estar se sentindo mais sensível do que o comum. Mergulhe em suas emoções e permita-se sentir o que vier de dentro, sem medo. Ainda que você se sinta vulnerável, transborde o que não pode mais ficar preso. Cor do dia é o branco, número de sorte 6.
Escorpião.
Tome as rédeas de sua vida, escorpiano. Nesta terça-feira, você poderá ampliar a sua liderança e esse esforço vai lhe trazer colheitas significativas. A força reside dentro de você. Não espere por ajuda externa. Muitas mudanças em breve. Cor do dia é o cinza, número de sorte 31.
Sagitário. Sagitário.
Atitudes infantis apenas reforçam a falta de confiança depositada em você, Sagitário. Haja com maturidade e não adie conversas, por mais difíceis que elas sejam. Coloque-se com segurança e respeito e não permita que duvidem do seu potencial. Cor do dia é o verde, número de sorte 23.
Capricórnio.
Capricórnio. Se você sente que o cansaço físico e mental é recorrente, procure ajuda, Capricórnio. A fadiga pode estar relacionada à ansiedade e ao nervosismo. Cuide da saúde do seu corpo e da sua mente. Cor do dia é o vermelho, número de sorte 28.
Aquário.
Aquário. Nesta terça-feira será importante que você esteja atento à forma como expressa suas críticas e opiniões. Para assim evitar conflitos, aquariano, contribua para o bem-estar das suas relações com empatia. Seja gentil. Cor do dia é o rosa, número de sorte 9.
Peixes.
A força que precisamos para enfrentar os nossos medos e dificuldades se encontra dentro de nós. Nesta terça-feira, procure se encher de coragem e de persistência para realizar os seus objetivos, peixes. Você vai encontrar uma fonte inesgotável de energia no fundo da sua própria alma. Cor do dia é o amarelo, número de sorte 33.
Previsões do dia com André Mantovani.
Mais previsões astrológicas com André Mantovani. O André de volta amanhã no programa Igor Loyola. Aqui com ele, Igor Loyola no comando. Hoje tem por aqui Alex Oliveira. Estaremos juntinhos até às 16 horas na sua sintonia 620.
Agora, os bastidores. Os eventos que marcam a agenda política. Com o jornalista Luciano Lupo.
Luciano Luque deu o recado, né? Ele falou o recadinho e disse que voltaria. Portanto, estará de volta, sim. Está de volta ele, Luciano Luque. E ele vai falar sobre três municípios do Ceará entram na lista dos mais, dos que mais consomem no Nordeste. Saiba agora quais são esses municípios com ele, Luciano Luque. Boa tarde, Luciano.
Existe uma empresa paulista chamada IPC Maps, que anualmente estuda e projeta o potencial de consumo dos brasileiros, detalhando o poder de compra por município, classe social e categoria por produtos. Pois desta empresa descobriu que este ano os brasileiros vão gastar em compras 8 trilhões e 200 bilhões de reais, com um aumento de 3% em relação ao ano passado. A região brasileira que mais compra é a Sudeste, e o Nordeste superou a região Sul, que passou a ser a terceira que mais consome. O Nordeste, que agora é a segunda região, como um todo, o Nordeste vai comprar este ano 1,5 trilhão de reais. E quais os municípios que se destacam no Nordeste este ano? Em Pernambuco se destacam no consumo Jaboatão dos Guararapes, Petrolina, Caruaru e Paulista. Na Bahia, Feira de Santana, Vitória da Conquista, Juazeiro e Barreiras. Parnamirim e Mossoró no Rio Grande do Norte, Arapiraca em Alagoas e Parnaíba no Piauí. E no Ceará? No Ceará, segundo os estudos, os destaques em consumo este ano são para Caucaia, Crato e Sobral. Vejam que todos os destaques são do interior, numa prova da interiorização industrial e comercial do Nordeste. Também contribuem para este crescimento interiorano o número de faculdades, casas populares entregues e maiores condições de funcionamento da educação e da saúde. Afora a implantação industrial e a oferta cada vez maior pelo setor de serviços, além da geração de emprego e renda. Tudo faz com que o dinheiro circule com mais facilidade. é o Nordeste crescendo economicamente e assumindo o segundo lugar entre as 5 regiões brasileiras. Muitos cearenses que foram embora estão voltando para a querida terrinha de José de Alencar. É Luciano Luque, de Fortaleza.
Valeu, Luciano. Obrigado a você. De volta amanhã no programa Igor Loyola com mais informações aqui na sua Assunção. Programa Igor Loyola é o trem da informação, o trem da comunicação para você até às 16 horas. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço aqui ouvindo o programa Igor Loyola. Ontem ele esteve presente na confraternização da equipe esportiva Moésio Loyola, lá no Seu Mianca, rapaz, é o Mianca Grill. Mianca Grill, lá toda a equipe esteve presente, né? Fazendo parte lá daquela confraternização de fim de ano, como acontece todos os anos. Quem não foi, perdeu, né? Quem não foi, perdeu. Mas estiveram por lá a maior parte dos componentes da equipe, né? A maior parte esteve lá presente nessa confraternização. E, claro, ele não poderia faltar, nosso Chiquinho do Manedoca, que é um ouvinte assíduo da programação da Rádio Assunção. É um cara que realmente tem muita energia positiva. Estava ele e o filho dele presentes na nossa confraternizaçãozinha de fim de ano, lá com o nosso Mardônio Filho, até o Seu Moraes, rapaz. Seu Moraes, o que é, Seu Moraes? Seu Moraes também esteve com a gente por lá, rapaz. Faz parte da equipe da família Assunção. E todos, quase todos os componentes da equipe estiveram presentes lá na nossa confraternização de fim de ano. E o nosso Chiquinho do Manedoca também lá com seu filhão esteve presente com a gente. Obrigado a você, Chiquinho do Manedoca, foi muito boa. Esperamos que possamos repetir outras vezes essa reuniãozinha de sempre de final de ano, todos lá no Mianca Grill, é o espetinho do Mianca, lá ali no Polo de Lazer Gustavo Braga, no bairro Damas. Abraço a todo mundo. Olha quem está ouvindo também aqui, boa tarde, grande Alex, estou na escuta do programa que hoje você o conduz. Cláudio Hermógenes e a Dona Francisca, lá no Presidente Kennedy. Obrigado a vocês sempre pela audiência, queridos. Olha aqui também o nosso amigo R-Pop. Boa tarde, Alex, estou ligado no programa Igor Loyola. Um grande abraço a todos ligados, R-Pop. Valeu, grande R-Pop. Obrigadaço a você, tá? A Fábia Feck deu boa tarde aqui, ela é simples e direta. Boa tarde. Boa tarde para você, Fábia Feck. Hoje não é Igor Loyola não, mas um grande abraço e obrigado a você pela audiência. Temos um áudio aqui, eu consegui levantar e vou levar ao ar, da nossa ouvinte. Deixa eu pegar aqui o nome dela, rapaz. Posso deixar de citar, se bem que ela fala também, né? É a Lourdes, lá do Bom Jardim. Fala aí, minha amiga Lourdes, o que é que você manda?
Boa tarde, querido Alex Oliveira. Uma boa tarde aí também pro Igor, que eu sei que ele está ouvindo.
Com certeza.
Desejo uma boa e abençoada tarde para vocês e todos nós, amigo. Que Deus abençoe vocês aí, os trabalhos, meu. E até amanhã, se Deus quiser. Obrigado pela atenção. Tchau, tchau. Um abraço, Alex, para você e outro pro Igor. Tchau.
Tem mais, tem mais. Fala mais.
Deus abençoe vocês. A nossa tarde, esta rádio maravilhosa, a rádio do meu coração, a rádio Assunção. Não tem pra ninguém. Tchau.
Tem mesmo não. Assunção. Tem mesmo não, viu, Lourdes? Obrigado a você, tá? Grande abraço pelo carinho sempre da audiência no programa Igor Loyola da Rádio Assunção AM 620, que vai para um intervalo. E a gente volta já já, trazendo muita informação, tem muita coisa boa para a gente fazer, para a gente trazer para você. Vou dar aqui só alguns tópicos, olha só, uma informação aqui importante que eu vou trazer já já no programa. Dom Odílio manda padre Júlio Lancelotti suspender transmissão de missas e suspender redes sociais. E aquela polêmica, hein? Zezé de Camargo versus SBT. Zezé de Camargo tem show cancelado após polêmica com o SBT. A emissora decide não exibir especial de Natal do cantor. Também, né, meu filho? Vai abrir a boca pra falar besteira. Acaba que depende dos governos, rapaz. O cara enricou fazendo shows em comícios e showmícios. Ele não vendeu, ele não enricou vendendo disco, não. Não enricou vendendo disco, não. Enricou fazendo show mesmo para políticos. Aí se posiciona, aí fala uma besteira daquela. Eu já vou trazer essa informação do Zezé de Camargo e Luciano, que acabou tendo aí shows sendo cancelados por conta da besteira que falou. E mais, Design impulsiona empresas nordestinas no mercado internacional. Incentivar atividades físicas garante qualidade de vida no trabalho. Tô precisando, hein? Qualidade de vida. Tem que precisar para fazer uma atividade física. Senado deve mudar a PL da dosimetria antes da votação final. Essas e outras, já já, no programa Igor Loyola da Assunção.
Natal na 620 AM, para você e sua família, que a paz venha, amém. Da nossa equipe, com carinho e união, um feliz Natal da Rádio Assunção.
É Natal.
Levamos informação que a cidade ouve e crê, no esporte ou na notícia que chega até você. Nesse tempo de festa, vamos juntos celebrar o nascimento daquele que veio pra ficar. Que o ano novo traga mais um gol de alegria, mais saúde, paz e sabedoria, alegria, amor.
Jesus, ilumine o Natal com a esperança de dias melhores e momentos especiais em sua vida. Que Ele ilumine sua família para que jamais esqueçam que a compreensão é a base de tudo. Que este Natal seja mais do que uma festa. Seja a celebração de um recomeço cheio de paz e amor entre os homens de boa vontade. Feliz Natal!
No coração do sertão cearense, três irmãos se uniram com o propósito de transformar desafios em oportunidades. Com a força do Nordeste correndo nas veias, deram o primeiro passo, superando desafios em cada etapa dessa jornada. Há 50 anos, abrimos as portas da primeira loja na capital cearense. Um espaço pequeno, mas com um sonho imenso que aos poucos foi virando realidade. A partir da dedicação de quem sempre quis fazer a diferença, com inovação e compromisso, evoluímos. Hoje, somos mais que uma autopeças. Somos uma referência para quem precisa seguir viagem com segurança e confiança. Somos sinônimo de tradição, bom atendimento e qualidade. Com mais de 30 lojas de varejo, mais de 5 atacados e um centro de distribuição, estrategicamente posicionados em diversas regiões do Nordeste, garantimos eficiência e qualidade aos nossos clientes. Nossa força vem de vocês.
Parceiros há anos e nunca me decepcionou. Atendimento excelente, entrega rápida e peças de qualidade.
Clientes, fornecedores e colaboradores, vocês são parte dessa história e nos motivam a ir além, trabalhando baseados na excelência que há tanto tempo nos move. Juntos somos mais fortes e vamos cada vez mais longe. celebrando o passado, vivendo o presente e olhando o futuro. Construímos novos caminhos, trilhados com sucesso e muita dedicação. Nossos valores nos trouxeram até aqui e nos farão construir mais 50 anos de muito sucesso. Essa comemoração é de todos nós, que juntos fazemos da Padre Cícero o que ela é hoje. Uma história de vitórias e conquistas. Autopeças Padre Cícero, 50 anos de tradição, inovação e confiança.
O governo não para, o Ceará avança.
Em parceria com o MEC, mais de 164 mil professores do Ceará já podem solicitar a carteira docente e 4 mil receberão voucher para comprar computadores e tablets.
O Ceará acelera rumo ao futuro. Horizonte agora conta com um polo automotivo. 400 milhões estão sendo investidos e milhares de empregos serão gerados.
Em Camucim teve entrega tripla, um quartel dos bombeiros, uma delegacia e uma areninha.
O maior data center do Brasil será do Ceará. O TikTok vai investir mais de 200 bilhões de reais num projeto que une tecnologia, energias renováveis e água de reuso.
A terceira fase das obras do ITA foi anunciada pelo MEC e o governo. São mais de 181 milhões para ampliar e reformar o novo campus.
O governo deu início às obras do Hospital Regional do Centro-Sul em Iguatu. Um hospital de 347 leitos que vai beneficiar mais de 450 mil cearenses. É o governo.
Como é bom ser do Nordeste, que povo trabalhador. Uma empresa que é da terra e une tudo com amor. É Juntamix, é feliz, cliente que educa nossa gente, não esquece o social. É Juntamix, perfeição dos ambientes, com produtos excelentes, qualidade sem igual.
É Juntamix, 100% qualidade.
Se você quer mais brilho e cor, se você quer dar mais beleza à vida, Fortaleza Tintas. Se você quer colorir, dar novos tons, mais alegria ao seu dia a dia, Fortaleza Tintas. Aproximando as cores da sua vida.
Fortaleza Tintas. Telefone 3201-2611.
Quer fazer seu óculos de grau com qualidade e preço bem pequeno? Josivan Ótica. 25 anos com o melhor em ótica. Médico oftalmologista todos os dias. Parcelamos seu óculos em até 10 vezes no cartão de crédito. Chame no WhatsApp 85 98665 6568. Josivan Ótica deseja aos clientes, amigos e familiares um Feliz Natal e um Ano Novo próspero.
Rádio Assunção 620, 620, 620.
Negócio seguro e com credibilidade é na Concept Car. Nós temos à sua disposição veículos novos e seminovos com rapidez de atendimento. Concept Car. Carro é assunto nosso. Rua Rabi Elias Ronce, 385, bairro Guararapes. Contato 98757-0847.
Felicidade é ter você sempre mais perto, te receber com nosso coração aberto. A sua presença é a nossa alegria, juntos somos uma família. Um abraço todo dia, um carinho faz sorrir. O amor é o pão da vida e os bons momentos começam aqui.
Supermercado Lidl Box. Os bons momentos começam aqui.
E os bons momentos começam aqui.
Eu sou o Noé de Brito.
Eu sou a Ellen.
Eu sou o Noé Filho.
Nós somos a Loja das Estantes. Feliz Natal, feliz Ano Novo.
Agradecemos sempre pela sua preferência. Muita paz e alegria neste Natal e no Ano Novo que vai chegar.
Loja das Estantes, tudo para montar seu escritório. Não deixe de passar por aqui.
Programa Bate-Bola Esportivo com Mário Ottoni, de 20 às 21 horas, na Assunção, AM 620.
Autopeças Padre Cícero é o ponto de referência em autopeças no Henrique Jorge. Especializada em peças para linha leve, motos e tintas automotivas de alta qualidade. Oferecemos grande variedade de produtos e atendimento personalizado. Visite na Avenida Senador Fernandes Távora, 1306, ou ligue para 85-3499-9008. Autopeças Padre Cícero. Qualidade que você confia no Henrique Jorge. Assunção!
Rádio Assunção, a rádio que você quer ouvir.
Programa Igo Loyola na Assunção. É notícia o tempo todo.
Hora certa.
Alex Oliveira.
Agora são 14 horas e mais 29 minutos, 2 da tarde mais 29 minutos, programa Igor Loyola com você na Rádio Assunção até as 16 horas. Deixa eu abraçar também, ouvindo o programa, já registrou também aqui a sua audiência com a gente, meu amigo Nelito, lá no Vila Velha. Alô Nelito, hoje ele tá na Calcaia, né Nelito? Grande abraço para você, obrigado pela audiência no programa Igor Loyola da Assunção. Fica com a gente até as 16 horas. Tem mais, tem um Xavier lá no centro de Fortaleza, tá ouvindo a gente, aquele abraço Xavier, obrigado pela audiência. Nosso amigo Lucieldo, contador de todos, meu amigo Lucieldo, grande contador, tá ligadinho todas as tardes no programa Igor Loyola da Assunção, sempre na audiência. Vai mandando aí o seu alô, vai mandando o seu toque no nosso WhatsApp 997430620. Manda teu áudio ou então manda por escrito, tá? O áudio fica mais complicado pra gente ter que colocar. Se for por escrito, muito mais fácil, porque eu já leio aqui e já registro a sua audiência. Informação. Vamos de informação no programa Igor Loyola, 14 horas e mais 30 minutos. Dom Odilo manda Padre Júlio Lancelotti suspender transmissão de missas e suspender redes sociais. O cardeal arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Scherer, mandou o padre Júlio Lancelotti suspender a transmissão das missas ao vivo e todas as atividades que realiza nas redes sociais. A informação é da colunista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo. As transmissões das missas eram feitas pela rede TVT, TV dos Trabalhadores. Sobre o caso, o padre Júlio Lancelotti divulgou a seguinte nota, abre aspas. Conforme informado no último domingo, 14 de dezembro, as transmissões estão temporariamente suspensas. Porém, as missas dominicais continuam sendo celebradas normalmente às 10 horas, na capela da Universidade São Judas, na Moca. As redes sociais não estão sendo movimentadas por um período de recolhimento temporário. Ou melhor, recolhimento temporário. Não procede a informação sobre a transferência da paróquia São Miguel Arcanjo. Reafirmo minha presença e obediência à Arquidiocese de São Paulo. Fecha aspas. Padre Júlio Lancelotti virou personagem nacional por defender a população que vive em situação de rua. Essa ação dele, mais precisamente no bairro da Moca, em São Paulo, virou alvo de uma série de ataques e perseguições, que a gente lamenta, né? Informação a gente dá aqui, vem de Eliomar de Lima, jornalista, renome, né? Como diria o nosso Moraes Filho, de nomeada. De nomeada. E aquela informação hein, que eu falei para vocês também sobre Zezé de Camargo e Luciano? Pois é, o cantor tem show cancelado após polêmica com o SPT. A emissora decide não exibir especial de Natal com o cantor. Marcado para 4 de janeiro de 2026, o cachê do artista seria de 500 mil, para um show em cidade do Pernambuco, pago com diferentes fontes, mas com recursos federais, em duas parcelas de 250 mil. Vai fazer falta no bolsinho, não vai não, Zezezinho? Ah, sim, vai. O cantor Zezé de Camargo e Luciano pediu, em vídeo publicado nessa segunda-feira, 15, que o especial de Natal, já gravado para o SBT, não fosse exibido, após demonstrar insatisfação com o atual momento institucional da emissora. A manifestação foi feita nas redes sociais, ganhou grande repercussão e provocou debates entre apoiadores e críticos do artista. Nos bastidores, o SBT optou por não levar o programa ao ar nas datas inicialmente previstas. Após o episódio polêmico com o canal, a Prefeitura de São José do Egito, em Pernambuco, cancelou o show do cantor no município. Marcado para 4 de janeiro de 2026, o cachê do artista seria de 500 mil, pago com diferentes fontes, como recursos federais, em duas parcelas de 250 mil. A informação é do Diário de Pernambuco. O cancelamento foi anunciado pelo prefeito da cidade, Fredson Brito, que disse, em nota ao diário, que não aceita que o município seja colocado, abre aspas, no centro de polêmicas decorrentes de questões individuais de quem quer que seja. Pois é, tá aí, né? Vai abrir a boca para falar besteira, Zezé de Camargo e Luciano. Perdeu quentinho. Logo você, rapaz, que rico, fazendo shows em showmícios. Quantos e quantos shows ele não veio aqui no estado do Ceará fazer aqui, rapaz? Eu lembro, na época ele poderia se fazer aqueles showmícios em palanques, né? Aqueles, né? Comício, não era nem showmício, era comício mesmo, né? Eu lembro ali, eu era menina, tinha meus 16, não, tinha antes 13, 14 anos, 15. Tinha ali no Zé Walter, no Conjunto Ceará, os palanques enormes, e ele lá fazendo shows com políticos. Aí vai e se posiciona, rapaz, toma um lado. Aí, meu filho, não dá. Essa polaridade é que tá acabando com o país. Infelizmente, é isso que tem acontecido. Infelizmente.
Informação.
14 horas mais 35 minutos, chegando mais informações para você. Olha, e aquela? Designer impulsiona empresas nordestinas no mercado internacional. Quem traz essa informação para a gente no programa é a Virgínia Alves. Chega mais, Virgínia.
O fortalecimento das exportações no Nordeste tem passado também por escolhas que vão além da produção. Passam pelo design. Cada vez mais empresas da região investem na aparência, identidade e funcionalidade de seus produtos para disputar espaço lá fora. É um novo programa da Apex Brasil, agência brasileira de promoção de exportações e investimentos, chega justamente para apoiar esse processo. O Design Sport Nordeste oferece consultoria especializada para que empresários consigam alinhar produto, embalagem e serviço às exigências do mercado internacional. A gerente de competitividade da agência, Clarissa Furtado, detalha como essa estratégia pode transformar a competitividade das empresas.
Design Export vai ajudar muito o empresário nordestino a colocar o design no centro daquela estratégia da empresa para exportação. Então ele vai ter uma consultoria de design, né, e ele vai conseguir melhorar o seu produto, sua embalagem ou o seu serviço pensando no mercado internacional. Então ele ajuda muito a empresa a se diferenciar, a criar um posicionamento estratégico no mercado que ela quer vender.
O programa é realmente aberto a qualquer setor da economia, sem restrições. Empresas de diferentes perfis da indústria, a economia criativa, podem participar, já que o design funciona como ferramenta para comunicar identidade, origem e valores que tornam o produto mais competitivo no exterior. Clarissa reforça como essa brasilidade e essa força nordestina ganham vida no design.
Empresas de alimentos, de bebidas, moda, cosméticos, enfim, todos os segmentos. E é muito interessante porque o design ajuda a mostrar a brasilidade do produto, né? Aquilo que é muito brasileiro e que é muito nordestino, por exemplo, e que diferencia aquele produto no mercado internacional. Então, o design contribui para comunicar esses diferenciais, né? Então, é bem importante para as empresas mostrarem o que elas fazem de melhor, contarem a história daquele produto para o mundo.
Clarissa explica ainda que muitas empresas deixam de investir em design por não saber escolher um escritório adequado. O programa faz essa curadoria e conecta cada negócio ao serviço que melhor atende às suas necessidades, ajudando o design a entrar de vez na estratégia da empresa. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Virgínia Alves.
Obrigado, Virgínia, pelas informações. É o design se destacando, né? Muita gente que quer ganhar dinheiro faz um curso de design. Design gráfico, qualquer coisa ali, né? Bacana, tem muita gente empregada e ganha dinheiro com designer. É muito importante, sim. São 14h38, 14 horas e mais 38 minutos, e o governo do Ceará envia à Alesse projeto que amplia o programa Vai e Vem para o Cariri. O governador do Ceará enviou à Assembleia Legislativa do Ceará, Alesse, o projeto de lei que amplia o programa Vai e Vem para a região metropolitana do Cariri. O anúncio foi feito nesta terça-feira, 16, pelo governador Elmano de Freitas. A expectativa é atender inicialmente 4 municípios da região: Crato, Juazeiro do Norte, Barbalha e Missão Velha. O público estimado é de 10 mil pessoas, entre estudantes e trabalhadores. De acordo com os critérios estabelecidos, tem direito ao benefício trabalhadores sem emprego formal, maiores de 18 anos que estejam em busca de trabalho em municípios diferentes daquele onde eles moram. O governador Elmano falou sobre a ampliação do programa para o Cariri.
Nós enviamos para a Assembleia Legislativa o projeto de lei que vai ser aprovada para que a gente possa garantir o vai e vem livre na região metropolitana do Cariri. Então, você que é jovem estudante, que mora em uma cidade, estuda em outra cidade no Cariri, na região metropolitana do Cariri, você vai ter direito a uma passagem de ida e volta de graça para poder você ter os seus estudos, mas também vai poder usar esse direito no feriado e no final de semana. E a você que está desempregado, desempregada, você vai ter direito a 40 passagens para que você possa ir numa entrevista a uma empresa para poder garantir o seu emprego. Você vai poder ter essas informações no CineDT de Juazeiro, que fica no VaptVupt. Ou você entra na página vaivem.ce.gov.br para você ter todas as informações e ter esse direito de ir e vir de graça na região metropolitana do Cariri.
Bacana, beleza, que bom, né? Essa realidade já é aqui na região metropolitana de Fortaleza com Vai e Vem, né? Então vai ser ampliado agora também no Cariri, na região metropolitana do Cariri. A Fábia Feck nos parabeniza aqui pela condução do programa. Fábia, obrigado, tá? Obrigado a você mesmo pela audiência de sempre aqui no programa Igor Loyola da Assunção. Olha, chegando aqui mais informações, nós temos para você agora essa informaçãozinha aqui, que é sobre incentivar atividade física que garante qualidade de vida no trabalho. A informação que nos traz é ele, Iverson Gomes, direto de Pernambuco.
Empresas e instituições públicas têm incorporado o incentivo à prática esportiva como parte da rotina de trabalho. Ao estimular hábitos saudáveis, essas iniciativas ajudam a reduzir o estresse e melhorar a qualidade de vida, como afirma a médica do Departamento Ministerial de Apoio à Saúde do Ministério Público de Pernambuco, Maíra Gonçalves.
A atividade física, ela é extremamente importante para a redução de várias doenças cardiovasculares, hipertensão, diabetes. Além disso, melhora a qualidade de vida porque melhora o sono, melhora a concentração nas atividades. É um hábito que deve ser sempre incentivado para todas as pessoas. E às vezes, um programa como uma corrida no trabalho, ele é um start para uma mudança.
Na manhã do último domingo, o Ministério Público de Pernambuco realizou a 9ª edição da Corrida e Caminhada da Capital, justamente com esse objetivo de incentivar a prática esportiva e garantir uma melhor qualidade de vida para membros e servidores da instituição. A atividade também marcou o início da Semana do MP, como destaca o Procurador-Geral de Justiça do MPPE, José Paulo Xavier.
Mais de 450 pessoas em promoção da defesa da saúde, da alegria e do congraçamento entre servidores, membros, colaboradores do Ministério Público e a sociedade civil. Também damos início à nossa Semana do MP aqui em Pernambuco, onde faremos uma série de atividades alusiva ao Ministério Público, interagindo cada vez mais com a sociedade, entregando resultados e procurando ouvir as suas necessidades, anseios, resguardando seus direitos.
Além da promoção da prática esportiva, a corrida da capital arrecadou quase 800 quilos de alimentos que foram destinados ao projeto Amar Transforma e ao Grupo Fraterno Despertar. Agência Rádio Web do Recife, Iveson Gomes.
Obrigado, Iveson Gomes, pelas informações no programa Igor Loyola da Assunção. Olha, e pesquisa da Paraná aponta cenários acirrados para o governo do Ceará em 2026. Créditos da matéria aqui do programa do Rubão. Foi divulgado nesta terça-feira 16 a mais recente pesquisa do Instituto Paraná Pesquisa sobre a corrida ao governo do Ceará em 2026. Encomendada pelo Grupo Plus FM. O levantamento apresenta diferentes cenários estimulados e também a pesquisa espontânea, indicando disputas equilibradas entre nomes da oposição e da base governista. Na pesquisa espontânea, quando o eleitor responde sim à apresentação de nomes, Ciro Gomes, do PSDB, aparece com 9,5%. Seguido pelo governador Elmano de Freitas, do PT, com 8,8%. Camilo Santana, que é ministro, ex-governador, é senador da República, está licenciado, já disse que não vai ser candidato a governo, né? Mas está aqui na pesquisa, ele registra 4,0%, aliás, 4%, né? 4%. Enquanto outros nomes somam percentuais menores. A maioria dos entrevistados, 69,5%, afirmou não saber ou não opinou. Nos cenários estimulados, Ciro Gomes lidera no cenário 1, com 46,0%, contra 33,2% de Elmano de Freitas e 9,6% de Eduardo Girão do Novo. No cenário 2, Camilo Santana aparece à frente com 45%, seguido por Ciro Gomes, com 36,8%, e Eduardo Girão, com 8,2%. Já no cenário 3, Elmano de Freitas lidera, com 42,2%, enquanto Roberto Cláudio, do União Brasil, soma 23,1%, e Eduardo Girão, 15,5%. Os percentuais de branco, nulo e indecisos variam entre 5% e 13%, a depender do cenário. A pesquisa foi realizada nos dias 12 e 15 de dezembro, ouvindo 1.508 eleitores em 69 municípios cearenses. A margem de erro é de aproximadamente 2 pontos percentuais com nível de confiança de 95%. Eu não vou nem comentar sobre isso. É, vale nem a pena, né? Deixo para que as pessoas comentem. Eu só dou a dica pro povo. Vamos pesquisar, olhar a vida pregressa de cada um. Vamos observar quem faz realmente pelo povo, quem procura fazer, né? Não ficar enrolando, aparecendo só em eleição, né? De 4 em 4 anos ou quando é, né? De 8 em 8 anos, que é o caso do Senado, né? Então vamos ficar atentos. Saiu também pesquisa para o Senado. Se der tempo, a gente traz ainda no programa Igor Loyola da Assunção. 14 mais 47... Senado deve mudar PL da dosimetria antes de votação final. Quem traz a informação pra gente no programa é Yuri Hudson. Chega mais, Yuri.
O Senado Federal deve alterar o texto do chamado PL da dosimetria, apelidado de Anistia Light, aprovado pela Câmara, antes de levar a proposta à votação no plenário da Casa. O relator da matéria na Comissão de Constituição e Justiça, senador Espiridião Amin, afirmou que, da forma como veio da Câmara, o projeto não passa pelo Senado. A principal crítica é que o texto abre brechas para beneficiar condenados por crimes que vão além dos atos golpistas de 8 de janeiro, incluindo delitos como corrupção, exploração sexual e organização criminosa. Diante disso, o relator trabalha em mudanças para restringir o alcance da proposta. Espiridião Amin, do Progressistas, afirmou que o momento exige responsabilidade e uma tentativa de
A minha missão é procurar aprovar o que veio da Câmara, se propiciar uma redução de pena que seria imediatamente aplicável. Agora, a minha opinião pessoal está expressa há muito tempo. Eu considero que o 8 de janeiro foi objeto de um inquérito absolutamente questionável. O principal juiz do processo era apresentado como vítima.
Na oposição, a avaliação é de que o ambiente político ainda não está maduro para decisões mais amplas, a anistia irrestrita. O vice-líder da oposição, senador Marcos Rogério do PL, diz que o clima político não permite a votação de uma anistia ampla neste momento.
A oposição gostaria de estar votando nesse momento um projeto que tratasse da anistia, porque teria um alcance muito maior e isso criaria um ambiente de pacificação para o Brasil e afastaria injustiças que foram cometidas nesse processo. Agora, não sendo possível votar o projeto da anistia, o que é possível votar nesse momento é um projeto que reduz as penas, que é o que o Congresso pode fazer.
Já o governo reage com críticas duras à postura da oposição. O líder do governo, o senador Randolfo Rodrigues, do PT, afirmou que há contradição na defesa do projeto.
Redução de pena para criminoso. Porque, afinal de contas, contra crime contra os criminosos, as penas têm que ser duras. E não pode ter atenuante.
A expectativa é que o parecer de Espiridião Amin seja apresentado na próxima quarta-feira e votado na CCJ. No entanto, os governistas informam que vão pedir vista e querem empurrar essa votação para 2026. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson.
Obrigado a você, Yuri Hudson, pelas informações. Eu tenho uma opinião particular sobre esse assunto, sobre diminuição de pena. Eu sou totalmente contra, né? Não é para existir isso. O cara errou. Né, foi julgado, provado e condenado, cumprir a pena. Esse papo que o nosso país tem pena máxima de 30 anos, e aí se o cara tiver um bom comportamento, sai com um terço da pena, eu não aceito isso, não me entra essa história. O cara tem que cumprir 30 anos. Se fosse pena, digamos, a pena máxima, tipo assim, para morrer dentro da prisão, agora me fugiu até o nome do negócio aqui, né? Também, tem que ficar lá preso. É como se fosse. Os Estados Unidos têm uma vantagem, né? Eles têm a pena de morte, eles têm prisão perpétua, era a palavra que eu queria, prisão perpétua, né? Mas lá difere, de estados para estados, né? Nos Estados Unidos, alguns estados têm pena de morte, outros têm a prisão perpétua, né? É diferenciado. Mas aqui era para ser assim. Prisão perpétua, cumpri. Vai morrer dentro da prisão, desgraçado. Tu errou, vai morrer dentro da prisão. Se tivesse pena de morte, comprovado, o crime hediondo, o cara realmente cometeu, foi provado, foi julgado, pena de morte. Era pra ser assim. Eu acredito que, infelizmente, as leis brasileiras são muito frágeis nesse ponto, quando tem que se punir bandido, né? Infelizmente, porque bandido é bandido. Então, se o cara não quer ser punido, não quer ser preso, então anda na linha, cara. Mas nosso país, infelizmente, tá difícil. Tá difícil, rapaz. Se tem alguém que anda na linha, Maria. Olha, como eu prometi, são 14 horas e mais 51 minutos. 14h51, mais 51 minutos. Pesquisa Paraná aponta cenário competitivo também para o Senado no Ceará em 2026. Os créditos da matéria também do programa do meu amigo Rubão. Alô, Rubão. Aquele abraço, hein? Divulgado nesta terça-feira também, 16, a pesquisa do Instituto Paraná, pesquisa sobre a corrida ao Senado no Ceará em 2026, encomendada também pelo Grupo Plus FM, aponta um cenário amplamente competitivo e ainda indefinido. O levantamento avaliou intenções de voto em cenários estimulados, espontâneo e também índices de rejeição dos principais nomes cotados para a disputa. No cenário estimulado, que é o 1, Eunício Oliveira, do MDB, já foi senador da República, foi presidente do Congresso, ele lidera com 37%, 37,3%, seguido por Eduardo Girão, do Novo, com 28,8%, e José Guimarães, do PT, com 24,3%. Na sequência, aparecem Júnior Mano, PSB, com 17,2%. Alcides Fernandes, do PL, com 15,9%. E Chiquinho Feitosa, do Republicanos, com 13,3%. Já o cenário estimulado, que é o cenário 2, Eunício amplia a vantagem e chega a 43,3%. Enquanto Eduardo Girão soma 33,6%, Júnior Mano aparece com 26,3% e Alcides Fernandes com 20,8%. Os percentuais de votos brancos, nulos e indecisos variam entre 13% e 17%, conforme o cenário. Na pesquisa espontânea, o cenário mostra um eleitorado ainda distante da definição do voto. 81,8% dos entrevistados afirmaram não saber ou não opinaram sobre em quem votariam para o Senado. O Senado está tão... a situação do nosso poder legislativo nacional está tão complicado, está tão complexo que o povo está começando a criar vergonha, né? Está começando a perceber que esses caras não pensam em momento algum em resolver a situação da população. É só para eles mesmos. Entre os nomes citados, espontaneamente, Camilo Santana e Eunício Oliveira aparecem com 1,9%, seguidos por Alcides Fernandes e Júnior Mano, com 1,5%, e José Guimarães, com 1,3%. O levantamento também mediu rejeição eleitoral, com José Guimarães liderando esse indicador, seguido por Eduardo Girão e Chiquinho Feitosa, o que reforça o quadro de disputa aberta de alto grau de indefinição para 2026. Parabéns ao povo, né? Tomara que o número que foi consultado na pesquisa amplie para o país todo, né? Amplie para o país todo para que a população, no geral, no Brasil, né, pensem bem quem vai votar para nos representar nos nossos congressos nacionais, ou no nosso congresso, melhor dizendo, nacional. Câmara, né, que é a chamada Câmara Alta e Câmara Baixa. Senado, Câmara Alta, e a Câmara Baixa, a Câmara dos Deputados. Então o povo tem que botar a mão na consciência e ver bem realmente em quem vai votar, em quem ele quer para que represente-o por alguns anos mais lá na nossa Câmara Federal e também no nosso Senado da República. 14:55, chegou a hora. E quando você vê aí, né, o intermitente, já sabe o que é, né? Polícia, meu filho. E não é coincidência não, viu? Depois do noticiário aí que eu dei não, viu? César Luiz, que também esteve conosco na nossa confraternização ontem lá no Mianca Grill. Os petinhos do Mianca. Grande César Luiz, traz também a sua contribuição no programa Igor Loyola com as primeiras de polícia no programa. Chega mais, César, boa tarde.
Aquele abraço, Igor. Um abraço a você, Alex Oliveira. Boa tarde a todos que acompanham o programa do Igor Loyola. Chegando nesta terça-feira, né, dia 16/12, com informações de polícia, aqui as principais ocorrências na área policial nas últimas horas aqui no estado do Ceará. Eu começo falando a respeito de uma operação, né? Uma operação policial foi realizada na madrugada de ontem e resultou na morte de 2 suspeitos e na prisão de outros 3. Isso aconteceu exatamente no município de Maracanaú. O grupo é apontado como responsável por um homicídio registrado horas antes na cidade lá de Maracanaú. Armas de grosso calibre, munições e coletes balísticos também foram apreendidos durante a ação. De acordo com informações, os suspeitos ocupavam um veículo que havia acabado de deixar do bairro Bandeirantes, né, Jardim Bandeirantes, onde um homem foi executado dentro de uma residência. No momento do crime, além do alvo, havia uma mulher e duas crianças no imóvel. Segundo a apuração, os criminosos afirmaram que iriam matar apenas um homem e em seguida efetuaram vários disparos de arma de fogo. A vítima morreu e teve o corpo encaminhado à perícia forense. A companheira relatou aos policiais que ele possuía antecedentes criminais. Após o homicídio, o grupo fugiu e passou a ser acompanhado por equipes do batalhão de choque, já que tinham informações sobre o crime. Durante a perseguição, o veículo perdeu o controle e colidiu contra um poste de alta tensão no conjunto industrial também em Maracanaú, encerrando assim a ocorrência. O motorista morreu ainda no local. Um segundo suspeito chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. Outros três ocupantes do carro foram presos e levados à delegacia, onde foram autuados em flagrante. Com o grupo, os policiais apreenderam escopetas calibre 12, pistolas, revólveres, carregadores alugados, um carregador de tipo caracol, além de grande quantidade de munições, celulares e três coletes balísticos. O homicídio aconteceu em Cascavel, certo? Na localidade de Choró Pedrinhas. A vítima, um homem jovem, identificado como Caio Cândido, foi executado por elementos encapuzados. A vítima estava com alguns amigos quando foi surpreendido por bandidos encapuzados e, ao chegarem no local, os assassinos falaram que só queriam matar o Caio. A vítima ainda tentou correr, mas não deu tempo e foi assassinada. Após o crime, os criminosos fugiram tomando rumo ignorado. Fugiram pelo mato. E um homem natural da cidade de Crateús, ele foi encontrado morto na tarde de ontem, no município de Acopiara. O corpo foi localizado por volta das 13 horas em um açude da Vila Ipiranga, nas proximidades do bairro Moreiras, o que mobilizou forças de segurança da região. A polícia militar foi acionada após denúncia de que havia um corpo dentro do açude. Ao chegar no local, a equipe policial confirmou a ocorrência e de imediato acionou a perícia forense, que realizou os procedimentos iniciais, incluindo aí o reconhecimento da vítima. A identificação foi feita por meio de imagens e também tatuagens. Trata-se de Guilherme Soares Teixeira, conhecido como Arthur Vaqueiro. Ele, natural do distrito de Santana, lá em Crateús, e atualmente residia na região de Acopiara. Até o momento não há informações oficiais sobre a causa da morte. No entanto, a principal suspeita é de homicídio. Segundo informações repassadas à polícia, Guilherme possuía diversas passagens policiais e vinha recebendo ameaças de morte, supostamente ligadas ao envolvimento com facção criminosa. Ele também era investigado por possível participação em dois homicídios ocorridos na região de Acopiara. A Polícia Civil assumiu as investigações e aguarda aí o laudo pericial para confirmar oficialmente a causa da morte e esclarecer as circunstâncias do caso. O sistema de monitoramento de áudio para captar conversas entre presos e advogados foi instalado ontem na Unidade Prisional de Segurança Máxima aqui do Estado, que fica em Aquiraz. A tecnologia, já utilizada em prédios federais, passa a integrar o conjunto de medidas de segurança da unidade com o objetivo de reforçar o controle da comunicação de detentos considerados de alta periculosidade. A adoção do sistema atende aí um pedido formal do Ministério Público do Estado do Ceará, que busca impedir que líderes de facções criminosas continuem comandando ações ilícitas de dentro do sistema prisional. A maioria dos internos da penitenciária é apontada como liderança da organização criminosa, de organizações criminosas, né, com atuação aqui no estado do Ceará, e as autoridades acreditam que a nova tecnologia pode dificultar a transmissão de ordens para crimes cometidos fora dos muros da unidade. Eu volto daqui a pouquinho falando mais de polícia aqui no programa do Igor Loyola.
Volta sim, já você voltando no programa César Luiz, Igor Loyola. Agora são 15 horas e mais um minuto apenas, 3 da tarde e mais um minuto.
ZYH590, Rádio Assunção, AM 620 kHz.
Alex Oliveira.
Sou eu com você aqui na Rádio Assunção, no programa Igor Loyola. Juntinhos. Você daí, eu daqui, fazendo a programação para você nessa tarde de terça-feira. Igor Loyola estará de volta amanhã, Deus quiser, já no comando do programa. Olha, abraço Naziel de Jeová. A sua Rádio Hits Web está retransmitindo o som da Assunção, como todos os dias, acontece aqui, né? Naziel, aquele abraço, obrigado pela sintonia, toda a turma que se liga na Rádio Hits. Como também está retransmitido lá em Tianguá, do meu amigo Ronald Pinheiro, a Rádio Web Voz do Repórter em Tianguá e região. E aqui na capital cearense, região metropolitana, é claro, Assunção, que também comanda uma parte da audiência na nossa capital cearense, e a nossa web Voz da Liberdade, também retransmitindo o som da Assunção nesse momento aqui do programa Igor Loyola para você. Chegando aqui mais uma informação, antes da gente ir para mais um break comercial, né? Porque não pode faltar, tem que correr atrás do leite das crianças, né? Olha, o secretário dos Recursos Hídricos do Ceará...